Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede, os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Recapitulando para você as informações sobre a divisão de acesso catarinense Cicobi Série C, que teve 3 jogos neste domingo e teve um jogo também na sexta-feira. Em Itajaí, no estádio Dr. Ercílio Luz, o Clube Atlético Itajaí derrotou o Esporte Clube Próspera de Criciúma por 2-0. O placar construído no segundo tempo com gols de Jean Carlos e Paulo César. Em Orleans, no Osmondino Mateus, a goleada da rodada, o Orleans fez 6-0 sobre o Curitibanos, com gols de Anderson, 2 gols, Douglas 2, Jefferson e Leonardo. E finalmente, no módulo esportivo de Porto União, Porto e Jaraguá ficaram no 0-0. Antes tivemos na rodada o Caçador vencendo o Carlos Renault por 3-0 na sexta-feira. No grupo A, a liderança é do Itajaí com 6 pontos. Em segundo, Próspera com 3 e saldo de 3 gols. Em terceiro, Orleans com 3 pontos e saldo de 1 gol. Curitibanos, que ainda não somou ponto, também faz parte do grupo em quarto lugar. No grupo B, o líder é a Caçador. O Caçador tem 6 pontos ganhos, em segundo Carlos Renault com 3, em terceiro Jaraguá com 1 ponto e saldo menos 4, e em quarto lugar o Porto com 1 ponto e saldo menos 7 gols. A competição tem 8 clubes na disputa e apenas o campeão ascende ao Campeonato Catarinense da Série B em 2019. Os jogos da próxima rodada: no grupo A, no próximo dia 16, no domingo, no estádio Osmondino Mateus, em Orleans, o Orleans pega o Itajaí. Em Criciúma, no Mário Balsini, o Próspera pega o Curitibanos. O Carlos Renault joga no Augusto Bauer contra o Jaraguá. E o Porto pega o Caçador. No módulo esportivo em Porto União, todos os jogos no próximo domingo. Aliás, tem o jogo do Carlos Renault Jaraguá, que é no sábado, no Augusto Bauer, em Brusque. Estas as informações da Série C de Santa Catarina, divisão de acesso. Agora as informações da Série A, hein? O que é que há de anormal aí na derrota da Chapecoense para o Flamengo, 2-0 no Maracanã? Nada, né, Hudson? Afinal de contas, o que seria diferente seria uma vitória da Chapecoense, a julgar aí pelo futebol que a Chapecoense vem jogando, o Verdão vencer o Flamengo no Maracanã, né, Hudson? Porque o time catarinense poderia pelo menos tentar surpreender o rubro-negro, né? Começando aí pelas decisões do Guto Ferreira.
Não esboçou nenhuma, não foi o ataque, não ofendeu o time do Flamengo. O Flamengo jogou praticamente os dois tempos, o Flamengo dominou o jogo inteiro.
E o Guto Ferreira vem mexendo no time, já tinha problemas com o Bruno Pacheco e piorou com a entrada do Roberto, que foi uma estreia nesse jogo aí contra o time do Flamengo.
Ele colocou o Wellington Paulista, que é o artilheiro do time, também na geladeira. Acho que é algum problema interno lá. Ele andou pendurando alguns jogadores. Eu acho que cria um certo clima também. Aliás, que a gente vê que a Chapecoense não está fazendo esforço para...
E muitos times da Série B queriam a contratação do Wellington Paulista, mas ele não quis, preferiu ficar na Chapecoense, mesmo estando isolado do grupo, né?
A própria Ponte Preta gostaria, ele volta. Tem outros times da Série A também. E
outro problema da Chapecoense, o Guto diz que não há espaço para o Orsuza no atual esquema tático, mas ele coloca o Márcio Araújo como titular do time, né? O Canteiros, que não tem nenhum perfil de liderança, é o capitão do time. E os jogadores da base do Atlético Mineiro que chegaram para a Chapecoense viraram a solução do time. O time está jogando com 3 volantes e com 3 atacantes. Está jogando sem nenhum meia.
De repente, nessas mudanças do Guto aí, criou um certo desconforto na equipe. E é o que está acontecendo. É uma desunião, a gente vê que o time não está pegando junto. É alguma coisa, tem que ser trabalhada atrás e por baixo dos panos.
E a postura do time na derrota contra o Flamengo? Perdia de 1 a 0 e na primeira substituição o Guto tira o Amaral e coloca o Barreto, que é um volante também de pouca...
criação.
Exatamente, sem nenhuma criação,
É estranho que... Ele está querendo implantar na Chapecoense. Eu acho que é um time que vinha bem. Houve uma certa queda depois da chegada do Guto Pereira.
Inclusive o Diego Torres, que é o argentino, única esperança real de gol, e parte para frente, bate bem nas bolas paradas, começou a partida no banco de reservas. Então a situação realmente está meio confusa na Chapecoense. E apesar de contestado, o Guto permanece aí com a garantia da diretoria, que deve manter o Guto Ferreira no comando técnico, pelo menos até a partida desta quinta-feira contra o Atlético Paranaense, na Arena Condá. O treinador foi muito bem na primeira passagem que teve pelo Verdão, mas não se pode dizer a mesma coisa agora. Retornou na tentativa, de ser a salvação da Chapecoense, mas infelizmente o time da Chapecoense está frequentando a zona de rebaixamento, uma zona muito perigosa para o time da Chapecoense nesta etapa do time na competição, na maior competição do esporte nacional. Agora, Hudson, outra coisa complicada no futebol brasileiro é o quê? É a questão das brigas, né? Dessas provocações, das confusões.
Eu acho desnecessário o que o jogador do Palmeiras fez no jogo de ontem.
Exato.
Fica incentivando, eles que deveriam dar exemplo, fica incentivando a violência.
A confusão.
Eu acho que isso tem que ser penalizado.
E outra situação também bem complicada foi no Grenal. O Odair, que é o técnico do Internacional,
olha, ele já fez umas declarações antes do clássico que também já incitaram essa rivalidade e a violência, né? E é o clássico, só uns detalhezinhos, foi o clássico 417, o Inter ganhou 156, o Grêmio 130, e nessa disputa aí o Grêmio está em terceiro lugar, porque em 150, no clássico 417, o Inter tem 156 vitórias, o Grêmio tem 130 e tem 131 empates. Então o Grêmio fica em terceiro, porque perde até para os empates.
Agora o Inter, seguindo na frente no Campeonato Brasileiro, tem 49 pontos. E o São Paulo já chegou lá também, hein? Tem 49 também, só que o Internacional tem 18 gols de saldo e o Internacional tem 17. O Palmeiras tem 46 pontos com a vitória sobre o Corinthians e o Flamengo, com a vitória sobre a Chapecoense, chegou a 44 e permanece na zona de classificação, hein, Hudson?
Pois é, o Flamengo que vinha na liderança, ficou várias rodadas na liderança, agora deu uma caidinha, agora a briga vai ser feia. Agora estão se aproximando dos outros jogadores, dos outros times, o Grêmio, inclusive,
O Grêmio tem 41 pontos, está em quinto.
O Flamengo tem que abrir o olho. Nós estamos agora na linha aí com o Lico, que foi jogador do Flamengo, foi campeão mundial pelo Flamengo.
Nosso querido Lico, que está na linha para comentar conosco a resenha do futebol brasileiro nesta reta aí de segundo turno, em que a classificação coloca o Flamengo em quarto colocado com 44 pontos e tem 5 pontos de distância do primeiro colocado, que é o Internacional. Muito bom dia, Lico.
Bom dia a todos vocês aí. Um prazer aí estar falando com vocês.
Prazer é todo nosso receber nosso programa, um grande campeão e um grande representante do futebol de base de Santa Catarina, nascido na cidade de Imbituba e que se destacou não só no futebol catarinense, como brasileiro e mundial, sendo um dos únicos campeões mundiais que tem a origem aqui em Santa Catarina, não é, Lico?
Eu não parei para pensar isso aí.
Acho que o Paulo César Falcão foi campeão também mundial, né?
Eu acho que sim. Então, o importante
Mas não de clubes.
O importante é que outros jogadores possam chegar a atingir todo esse essa realização, né, que é importante e que representa muito para cada um de nós catarinenses, né?
E não podemos esquecer que o Lico foi um dos grandes jogadores do time do Flamengo, que jogou ao lado de jogadores também fenomenais, então realmente tinha que mostrar muita bola, né? Tinha que ter muita intimidade com a bola para poder jogar ao lado de Cláudio Adão, ao lado de Zico e fazer jogar junto com Nunes, né, Lico?
É verdade, né? Quando um time ele é formado por jogadores talentosos, como era aquele time do Flamengo, você tem que estar quase que no mesmo nível, né? Para não atrapalhar aquilo que já está sendo bem feito, né? Ou você sabe ou você vai para outro lado, né? E graças a Deus eu adquiri uma habilidade, uma técnica muito, muito apurada, muito boa, que deu para ajudar e compor aquela equipe, né? E com várias conquistas aí importantes para o clube. E isso representou muito para mim, para a torcida rubro-negra, para minha família. Então, só tenho que agradecer.
E você foi um grande ídolo no Flamengo e jogava numa época em que o futebol era um esporte de massa nos estádios. Veja bem, quem imagina hoje que o Lico, por exemplo, jogou no Maracanã lotado com quase 200 mil pessoas para assistir um clássico, não é, Lico?
É verdade. Pouca gente para imaginar isso, né?
Uma loucura.
E o Flamengo na época mostrou que era um grande time, porque todos os times cariocas, a maioria eram times, todo time com
Hudson,
um elenco bom.
Um
bom,
Fla-Flu com 200 mil pessoas, Hudson. Um Vasco e Flamengo, que era o clássico dos
saudades
milhões,
desse futebol
com 200 mil pessoas no Maracanã,
a gente,
hein, Lico?
Sabia a escalação dos times.
Era um espetáculo, né? Na verdade, era uma coisa assim que você sonhou, ou imaginava, mas não esperava que fosse um dia estar ali, né, naquele palco, né, tão grande, maravilhoso, com a torcida imensa, com um visual bonito, e você tá ali representando a tua cidade, o teu estado, né, o teu nome.
E jogando no meio de um monte de estrelas, né?
Então foi realmente um momento muito especial e maravilhoso na minha carreira, na minha vida, né? E o futebol realmente ele mudou bastante, né? Porque em cada time, como o Hudson falou, existiam 4, 5, às vezes até quase todo time era dotado de craques espetaculares, né? De jogadores que faziam uma diferença muito grande, né? Talento nato, né? E hoje a gente vê um futebol muito corrido, muito truncado, sem muita imaginação, com pouca ousadia, né? E realmente está muito, muito diferente daquilo que a gente imaginava que o futebol fosse. A beleza do que era buscar o gol, né? Que é a grande razão de um jogo, é o gol, é o espetáculo. E hoje a gente não vê muito isso, né? Vê mais os times se esperando, se cuidando para não tomar gol do que procurando fazê-lo, né?
É verdade, Lico. Acho que você tocou no ponto que a gente vem observando aqui, que o que nós temos hoje é um futebol muito medroso, né? Os times mais se defendendo, procurando não tomar gol do que partindo para cima. Você que na sua carreira também era um artilheiro, né, Lico? Agora, antes de você fazer essa resenha, só para comentar, Lico, quem era o Antônio Nunes, que saiu ali de Imbituba e para se destacar tanto no futebol, se tornar um artilheiro? Você se destacou no Joinville e dali partiu pro Rio de Janeiro?
Ele era chamado de bailarino. Era o bailarino do Joinville.
Eu na verdade, eu era um menino, como todos os outros, né? Foram criados algumas dificuldades, mas sempre sonhando, né? E querendo jogar futebol, né? Porque meu pai sempre foi um grande incentivador e adepto ao futebol. Era um estivador que nas horas vagas montava os times da estiva, que era a empresa, a firma onde trabalhava, né? E dali saíram assim, grandes jogadores até para o Imbituba Atlético Clube, né? Eu, quando era garoto, engraxate, ficava vislumbrando todo esse sonho, né? De um dia ser jogador de futebol, né? Então tive alguns jogadores que eu presenciei, assisti na minha infância aqui jogando contra o Imbituba Atlético Clube, e um deles me chamou muita atenção assim pela sua habilidade, pela sua categoria, classe, que era o Madureira do Metropol, sabe? Eu, na época, me lembro assim de um jogo aqui do Metropol em Imbituba, em que esse jogador, ele fez chover mesmo, até caiu uma chuva no final do jogo, sabe? De tanto drible, de tanta habilidade, e aquilo me marcou muito. Então eu sou um dos grandes admiradores desse tempo assim, de jogadores habilidosos como era Madureira, como mais tarde, quando eu iniciei a carreira no América em 72, eu fui para lá com 17 para 18 anos e vi um tal de Veneza jogar uma enormidade na meia cancha, né? E tanto é que é difícil um meia esquerda vir jogar depois, mais tarde, na defesa e se tornar um melhor zagueiro do estado, né? E o Veneza foi esse jogador, né? Que me marcou também muito assim, pela sua categoria, pela sua classe, né? E Marcos Cavallo, enfim, Zenon, todos jogadores fantásticos, né? E muitos outros, né? Que a gente não vai assim, se alongar muito. Então eu tinha esse pensamento de buscar essa realização, e realmente a coisa foi engrenando. Eu fui me destacando aqui no América de Joinville, depois no Figueirense, depois no Avaí, depois mais tarde no Joinville. Que foi quando apareceu o Flamengo, depois de um brasileiro que o Joinville disputou e fez uma campanha muito boa. Houve esse interesse, essa negociação. Esperei, aguardei um pouco, porque lá o Flamengo tinha sido campeão brasileiro em 1980 e o time estava pronto, então tive que aguardar uma oportunidade. Fui entrando aos poucos e me preparando para quando realmente tivesse que entrar, eu demonstrar a minha condição, a minha técnica, o meu valor para permanecer na equipe, né? E graças a Deus deu uma melhorada, a equipe que já era boa ficou melhor ainda, a orquestra funcionou mais afinada, e então eu tive esse mérito e essa felicidade de jogar ao lado desses grandes, realmente fantásticos jogadores como Zico, Júnior, Leandro, Marinho, Moser, Raul, Tita, Nunes, Adílio, Andrade, Zico, que era um fenômeno, né? E então realizei um sonho e só sinto agradecido aos pais que me incentivaram, os torcedores que me ajudaram, os companheiros, né? E tá tudo bem.
E tá aí o Zico, que hoje é um dos grandes nomes do futebol mundial, que foi parceiro do nosso querido Lico, e nós não vamos esquecer, assim como não esquecemos o Zico, nós também não esquecemos o Lico, que é um dos grandes nomes do futebol de Santa Catarina, que Santa Catarina exportou, né, para os outros, para os grandes centros, grandes berços do futebol brasileiro. Então, o Lico hoje representa muito para o futebol de Santa Catarina. É um prazer muito grande a gente poder ter aqui essa história contada por você, viu, Lico?
Qualquer dia eu vou aí fazer uma visita para vocês aí, tá?
Pô, será um grande prazer para a gente recebê-lo aqui no nosso estúdio. E
será um prazer.
Ter a oportunidade de ter uma foto aqui junto com o Lico, né, Hudson?
Pois é, a gente está aguardando ele a tempo. Eu já procurei ele em Bituba. Eu quero ainda pegar um autógrafo na camisa do Flamengo, do meu filho. Mas a gente vai se encontrar lá ainda. Eu quero trazer, queria ter o prazer de tê-lo aqui no nosso programa, pra gente mais uma vez bater esse papo gostoso aí e saber um pouco da sua história.
E não deixar essa peteca cair, né? Porque realmente figuras inesquecíveis do futebol tem que ser sempre lembradas, sempre, né? A gente tem sempre que colocar pra cima o nome de grandes expoentes como o Lico, que é o nosso querido Antônio Nunes. Hoje, retornando a Imbituba, né, Lico, e desenvolvendo aí também alguma coisa da sua arte para a juventude, não é, Lico?
Essa energia aí que vocês passam, assim, de recordar essas lembranças de alguns craques do passado, né, isso é muito bom, levanta a autoestima de cada um, né, e ver que valeu a pena, né, todo esse esforço, esses anos que a gente batalhou, né? Então, eu só tenho que agradecer vocês por isso, sabe? E o meu trabalho aqui que eu realizava com as categorias aqui de base, com a formação de atletas, e até era um trabalho social que eu fazia aí numa associação, mas eu terminei agora no ano passado, e esse ano eu não adquiri mais, não assumi mais, porque devido a uma lesão de hérnia de disco que eu tenho, então eu procurei tratá-la e não dei sequência nesse trabalho que era também uma das grandes minhas paixões, né, de desenvolver.
O Lico em Bituba tem uma escolinha do Flamengo que é do Toninho, Paulinho, aquele fanático flamenguista que tem aí.
Tem.
Como é que é o nome?
Tem outra do meu sobrinho Michel, que faz um trabalho muito bom, tem outra aqui na Vila Nova. Então, essa região sul aqui tem muitos valores assim ainda, que meninos que têm essa habilidade e o gosto de jogar futebol, né? Mesmo que a gente saiba que antigamente os times todos aqui da capital e a maioria do estado eram formados por jogadores amadores, né? E que tinham essa habilidade já com o futebol, porque existiam os campinhos de futebol onde você adquiria todo esse seu talento, essa sua habilidade e versatilidade, né? Hoje não existe mais, né? Hoje é através de escolinhas, né, que vai se desenvolvendo e lapidando uns garotos que têm um gosto ainda de jogar futebol, né? Mas não é a mesma coisa. Então, se perdeu um pouco nisso, né, o futebol, e talvez essa falta de talento esteja nisso aí, né? Mas, assim, sempre surge, né, uns meninos que têm esse dom e que, com paciência e com repetições de trabalho, é que a gente vai adquirindo aquilo que realmente o futebol precisa e requer, né? Então, a gente, naquilo que a gente puder fazer para ajudar, a gente está sempre orientando também.
E a gente sabe que o Lico, quando chega num local desses, qualquer, só a sua presença já é um grande incentivo, é uma grande referência para a garotada.
É
uma presença sempre comemorada, né? Sempre respeitado, sempre admirado. Essa é que é a verdade.
Anima os meninos, né? Anima os garotos aí para...
Quem é que não gostaria de ser um Lico na vida, né?
Foi muito bom.
De ter essa intimidade com a bola, né, Lico?
E mesmo porque o futebol hoje é uma profissão que dá muito... uma situação muito boa financeiramente, né? Eu já vi isso aí que a gente vê.
Lico, eu vi pessoalmente.
Fora da realidade até, né?
Lico, eu vi tu jogando, eu fui juvenil do Joinville, eu vi tu jogando, eu lembro até do Jorge Carraro, que era zagueiro, disse, esse homem tem um chiclete no pé, porque não conseguia tirar a bola do teu pé. E eu fico, às vezes eu comento aqui, se o Lico jogasse nos dias de hoje, com certeza ele estaria no patamar do Neymar e dessa turma toda aí que está na Europa.
Tinha tido a oportunidade de estar lá na Europa.
Estava frouxo no dinheiro, hein, Lico? Está mais frouxo, né?
Bom, mas cada um tem o seu tempo.
É verdade,
né?
Tudo tem seu tempo.
Teve tempo daquele, né, tempo do futebol show para 200 mil
pessoas.
Com amor
à camisa, que é habilidade real mesmo.
Hudson,
o futebol raiz mesmo.
Um Maracanã com 200 mil pessoas, um Morumbi lotado, um Pacaembu lotado, como nós tínhamos, para ver esses craques de bola. E não tinha tanta confusão e tanta briga como tem agora, né, Lico?
Não. Hoje o futebol, ele às vezes até... ele se torna uma coisa desprezível, né? Você está assistindo, por causa da demora tem um bobo lá que já apronta e quer chamar atenção. E é um anti-futebol, às vezes, né, que você assiste, né?
É verdade.
E isso vai denegrindo, assim, a vontade de você querer assistir futebol, né? A sorte mesmo é porque ele é movido a uma paixão desenfreada de torcidas, que eles não largam, sabe? Mas que se fosse assim com pessoas mais conscientes, nem aparecia mais para ver determinadas partidas que vai criança, o pai leva para a criança gostar pelo espetáculo, pela vibração, E no fim sai de lá meio assustado até, né? Com morte, com briga, com uma série de fatores.
Com confusão, que, né? E fora dentro de campo, que o jogador simula demais hoje em dia, né?
Sim. Tem certos jogadores que não vale nem a pena você citar nome, sabe? Pela ignorância, pela falta de respeito com um profissional da mesma área, né? Então, é muita, às vezes, exibição e pouca imaginação de jogar realmente futebol para o torcedor, para ele subir de patamar, né?
Então... e para você ter uma ideia, nós tivemos Inter e Grêmio, deu confusão, tudo bem, os jogadores acabaram fazendo...
Dentro e fora do campo.
Fazendo confusão, tá, tudo bem. O Inter acabou vencendo por 1-0, um golzinho apenas, né? Palmeiras e Corinthians.
Mas mereceu. O Internacional, acho que ele tem um treinador muito consciente, um treinador que até torço para ele, mesmo não.
Eu também estou torcendo muito pro Odair.
Porque é um jogador também.
Além da humildade, ele tirou o Internacional de uma situação dificílima.
É verdade, ninguém acreditava nele.
Um time que veio na Série B, né? Estava na Série B, hoje é líder da Série A.
Era um timinho, né? Você não via nada de produtivo, nada de para representar o time do Internacional, né?
Aliás,
nem tem grandes nomes na equipe, né?
Aliás, o Renato Gaúcho, que vem muito papudo,
estrelismo,
né? Muito estrelismo. Você conhece o Renato Gaúcho, né, Lico?
Ele sempre foi assim, né? Se ele tiver por baixo, talvez até seja melhor ele ficar mais quieto, sabe?
É verdade.
Porque em cima ele se acha que é o mais entendido e tem pessoas que já têm isso dentro deles, né?
Bom,
não acrescenta nada, sabe?
É verdade,
Ele não... acha que vai ganhar antes de jogar e que o time dele é melhor. Eu sou meio arredio a essas... E avesso a essas situações do homem, sabe?
Na verdade, não tem humildade, né, amigo?
Falta a simplicidade, ela te leva ao sucesso, né? E por mais que você tenha qualidade, mas a simplicidade, ela é um dom e eu acho que é uma marca que todos nós deveríamos carregar, né, para poder representar de forma positiva, né? Com um comportamento onde as pessoas se acham mais simpáticas e que dão mais valor, né? Do que essa antipatia, né? E alguns levam e, no fim, todo o mérito que poderiam ter joga fora, assim, porque você não compartilha, né? Mas, assim, ó, o Odair do Internacional e o Filipão do Palmeiras, eu acho que são os dois treinadores que mostraram realmente um conhecimento muito grande e são dois, acho que, na minha opinião, os dois mais prováveis candidatos ao futuro brasileiro.
Pois é, com essa última informação do Lico, já respondeu o que eu ia perguntar. O Lico está achando que o Inter e o Palmeiras são os dois aí que estão com maiores possibilidades de chegar lá, né? Nós temos aí o São Paulo,
o Mengão, o Flamengo.
E o Flamengo e o Grêmio na sequência, mas...
O Flamengo vai ficar no cheirinho de novo, será, Lico?
O Lico e o Catarinense? O Catarinense, Lico.
O Flamengo perdeu muitos pontos, né? Perdeu um no Maracanã pro Ceará, que não podia perder,
incrível,
né?
É incrível.
Time que vai ser campeão, ele já tem que ganhar fora, né? Ainda pega dentro. É a mesma coisa do Avaí, né? Perdeu, se eu não me engano, uns 20 pontos dentro de casa, né? E isso te dá assim, um retrocesso muito grande na pontuação, né?
Tá certo, Lico. Nós queremos agradecer a sua participação, viu, Lico? Muito obrigado mesmo por nos atender, falar conosco aqui no programa Esporte na Rede. Nós desejamos a você muita saúde, muita tranquilidade e que você curta aí um futebol em Imbituba. E quando puder, venha aqui participar conosco, que nós estamos de portas abertas e vamos oferecer um cafezinho, inclusive... cafezinho com mistura, né, Hudson?
Eu levo daqui já, então.
Tá certo, Lico. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, um abração.
Valeu, Lico. Obrigadão.
Com Deus. Valeu.
com a participação do Lico, nós queremos, chegando ao final do nosso programa, né, Hudson? Torcendo para que o futebol brasileiro traga mais alegrias.
Mais futebol, menos violência.
Mais tranquilidade no, nos campos de futebol, que a paz, as famílias possam participar e que o futebol catarinense cada vez mais faça parte da vida da nossa juventude de uma maneira alegre, de uma maneira correta. E se você que esteve conosco gostou do programa, adicione 996329885 no seu WhatsApp. É o WhatsApp do nosso comentarista Hudson Mendes Cardoso. Ou 988179148, para você também fazer parte do Esporte na Rede da Rádio Alesc. Muito obrigado a você que esteve conosco e até a próxima sexta a partir das 10 da manhã. Com a técnica de áudio de João Machado Pacheco Neto. Esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.